até agora, né, fechando as falas dos colegas desta mesa, ouviremos, né, Norma de Cine, do Departamento de Linguística,
quero abrir aqui.
Da nossa PFMET, da USP.
É Grimá na Contemporaneidade.
Cuja exposição tem como título...
Caiu, hein?
Estilo e Ator da Enunciação, Grimás na Contemporaneidade. A palavra, Norma de Cine.
Só um segundinho.
É um minutinho que caiu aqui tudo. Boa noite, pessoal. Eu agradeço a comissão organizadora desse evento, que inclui os alunos, que inclui os colegas. Peço desculpas pela minha ausência nas comunicações do Mini Napó e do Sensei, porque estou vivendo um momento atípico e não dava para estar presente mesmo. Você sabe que quando der, eu venho. Bem, Paul Ricoeur, com texto feito em homenagem a Greimas, discorre sobre o percurso admirativo e de reconhecimento que o liga àquele a quem nomeia como mestre e amigo. Passa então a destacar a amplidão programática da obra de Greimas. Para isso alude à inquietação greimasiana de perseguir tudo o que tem forma de discurso, todo o significado articulado em uma estrutura. Fala do projeto de uma semiótica geral que cobre todo o espaço discursivo. Toda ação individual ou social, toda paixão revestida da aparência de um texto, tudo que demanda sentido é levado em conta. Palavras de Ricoeur. Na parte final da homenagem, Ricoeur lembra que, num primeiro momento, Greimas, cotejado com suas raízes estruturalistas, teria lhe parecido, aspas, por definição, inimigo do sujeito, fechando aspas. O que teria apontado para certa incompatibilidade entre ambos. Mas foi junto à própria obra de Greimas que Ricoeur acabou por testemunhar a pressuposição epistemológica afeita a acolher a noção de subjetividade. Aspas, é assim que eu encontrei, junto a Greimas, cada vez menos um antagonista e cada vez mais um aliado, encerra o filósofo. De minha parte, o corpo a corpo com a obra do semioticista redunda num desafio, à moda de uma provocação manipulatória. Você tem coragem de prosseguir, caro leitor? Nessa direção, a obra de Greimas tem me permitido interrogar o sujeito discursivo como um ator da enunciação e como estilo, o que não se viabiliza apesar da herança estruturalista que permeia a semiótica discursiva. É justamente devido a essa herança que tem sido possível pensar uma estilística discursiva de viés semiótico. Como ponto de partida, selecionamos duas citações do dicionário 1, uma sobre o par intenção e intencionalidade, outra sobre as coerções da substância do plano da expressão. Muito bem. Ao discorrer sobre mecanismos da enunciação, Greimas e Curtés realçam que aquilo que faz com que a enunciação seja um ato, entre outros, é a enunciação. Ao mesmo tempo em que recusamos o conceito de intenção de comunicar, preferimos o de intencionalidade, que interpretamos como uma visada de mundo, como uma relação orientada, transitiva, graças à qual o sujeito constrói o mundo enquanto objeto, ao mesmo tempo em que se constrói a si próprio. O objeto construído pela enunciação é o enunciado discurso. Enunciação e semiose. A enunciação tem por efeito produzir a semiose, ou essa sequência contínua de atos semióticos que se denomina manifestação. O ato de significar encontra aqui as coerções da substância da expressão, que obrigam a fazer uso de procedimentos de textualização, unidimensional e linear, mas também bidimensional e planar, etc. É evidente que a enunciação, considerada do ponto de vista do enunciatário, opera em sentido oposto e procede, em primeiro lugar, à abolição de toda linearidade. Passaremos, então, a examinar o ator da enunciação na consideração do estilo novela gráfica. Aí vem um desafio para nós. E a noção de desafio está em Greimas, sentido 2, que se abre com essa pergunta. Rodrigo, será que você tem coragem? Bem, primeiro vamos só olhar por cima a dois exemplares. Um de uma história, vamos chamar, em vez de novela gráfica, vamos chamar história em quadrinho, para nós tá, são homologáveis. Aqui eu tenho uma novela gráfica, porque como gênero, o gênero tem uma temática, uma estrutura composicional, um estilo. Então essa eu chamei de novela gráfica intimista, não sou eu que chamei. Aliás, ao preparar esse material, eu vi que não deve ser piada de Greimas quando ele disse fora do texto uma saída, porque eu me deixei levar, sabe? E é uma inquietação recente minha essa que eu estou trazendo para vocês. Então aqui a temática intimista, um único exemplar, uma prancha e seus mecanismos de construção, prancha e a página. Contém vetores de estilo, vetores estilísticos que constroem o ator da enunciação como um modo recorrente de dizer, que remete a um modo de ser no mundo, certo? É a noção de Greimas e Curtés de ator da enunciação, tal qual Baudelaire, considerado na totalidade de seus discursos. E aqui uma novela gráfica de temática épica. Essa está em francês porque eu estou fazendo uma pesquisa e eu estou pegando novelas gráficas de vários países. Estados Unidos, Portugal, França e outros países, para observar uma invariância que subjaz as variações. E eu estou encontrando. Estou encontrando. Então, a recorrência de um modo de dizer, esboçada num único texto por meio de vetores estilísticos, funda o efeito de identidade que, por sua vez, ampara a identificação vinculada ao fazer interpretativo do enunciatário leitor. Isso acontece quando o enunciatário identifica, aspas, Greimas falando, quando o enunciatário identifica o universo do discurso ou parte desse discurso com seu próprio universo. O exemplo oferecido sobre isso no dicionário de semiótica é o de uma jovem leitora que se identificaria com a personagem de Joana d'Arc. Mas essa identificação, no caso do estilo que desponta de novelas gráficas de diferentes temáticas, é pensada na medida em que sofre coerções das substâncias da expressão misturadas no verbo visual que compõe a textualização sincrética. Não só essas coerções, porque há uma série de outras, não? Muito bem. Aqui, a novela gráfica, então, estamos considerando como um discurso, um gênero discursivo midiático, cujos textos são constituídos por duas linguagens de manifestação, a verbal e a visual, reunidas num sincretismo apresentado como mistura das duas substâncias da expressão, no enunciado dito sincrético. Mistura, essa expressão, nós vamos retomar, mistura. Tal enunciado, que implica um discurso também sincrético, configura o corpo de um enunciador único, o corpo do enunciador que diz respeito ao estilo do gênero. Esse corpo apoia-se nesse modo recorrente de dizer que comumente ancorado numa narração, convoca a estratégia global de comunicação sincrética, termo que herdamos de Floch. Ainda com Floch, lembramos que tal estratégia é concernente no plano do conteúdo dos textos a uma forma única, a partir da qual é gerada uma substância também única. O plano do conteúdo dos textos sincréticos confirma o posicionamento da enunciação na interpretação feita das coisas do mundo. Dessa interpretação decorre a substância conceitual, que é única, não apesar do sincretismo verbal, mas justamente por meio dele. No sincretismo há ainda, segundo Floch, a forma única no plano da expressão, que respalda a pluralidade de linguagens. Os planos da expressão e do conteúdo são mediados pela manifestação textual. Greimas postula para um plano da manifestação a função de subsumir os componentes da expressão e do conteúdo, levando em conta a equivalência entre o plano da manifestação postulado por Greimas e a noção de texto como manifestação do discurso. Privilegiamos a textualização sincrética para depreender da novela gráfica o corpo como estilo. O corpo como estilo diz respeito ao ator da enunciação. O enunciador da novela gráfica projeta, como feixe de expectativas de recepção, o corpo do leitor, apresentado como efeito de identidade partilhada. É o co-enunciador que interage com as coerções da textualização sincrética. O corpo do leitor, convocado na interação prevista pelo tipo de sincretismo verbo-visual, firma-se como componente do estilo do gênero. Mas, já que o gênero não é absolutamente estável, a partir da novela gráfica podem emergir diferentes estilos autorais. Para isso contribuem as temáticas evocadas e o modo de estruturar a composição genérica. Faz parte da estrutura composicional da novela gráfica sua natureza dominantemente figurativa, aliada do texto narrativo. Entre a narração e a figurativização, decorre a relevância conferida ao personagem, o herói, o protagonista, o ator do enunciado. Na novela gráfica, esse ator costuma apresentar-se na plasticidade de uma imagem necessariamente vinculada ao segmento verbal. Os componentes da visualidade, redimensionados de acordo com a função que exerce, no todo de uma vinheta, de uma tira, de uma prancha, convocam a interdependência com o verbal. O conjunto visual relaciona-se de modo próprio com o segmento verbal para que tome corpo no enunciado da narrativa o personagem da novela gráfica. junto com a criatura, o ator do enunciado, está o criador, enunciador e narrador. Porque nós pensamos num entrecruzamento da narratividade da enunciação com a narratividade do enunciado. Bem, esse criador, ator da enunciação, que desde Greimas é concebido, repetindo, tal qual Baudelaire, enquanto se define pela totalidade de seus discursos. O corpo do ator da enunciação apresenta-se como imagem de quem diz, dada por modo recorrente de dizer. Trata-se de uma iconicidade, delineada conforme uma linha imaginária, entre aspas, porque essa expressão não é minha. Noção que retiramos de estudo feito por Bertrand sobre as condições de uma semiótica da linha. Discutindo a existência da linha, Bertrand afirma que, aspas, a linha, figura imaginária, existe manifestadamente. Também existe manifestadamente sob a forma de traço, entre outros, mas ela existe numa ordem própria da percepção, como se ela estivesse sido arrancada do visível. Do visível. É em relação à linha que esboça o corpo do ator da enunciação, nós entendemos que há corpos que a reivindicam como evidência e corpos que a apagam, trazendo para o relevo sua incompletude. A imagem do ator da enunciação da história em quadrinho é depreendida por meio da observação da recorrência de um modo sincrético de dizer. O sujeito, do ponto de vista da produção do discurso, bipartido em autor e leitor, apresenta então uma iconicidade não restrita à plasticidade dos signos visuais. É a imagem do enunciador, é a imagem do enunciatário, este que, na novela gráfica, compõe-se por meio de estratégias de sincretização daquele. Para descrever diferentes maneiras de convocar o corpo, examinamos as temáticas e os modos de manifestá-las. Na comparação entre uma novela gráfica épica e uma intimista, os procedimentos de textualização sincrética comporão de modo diferente o corpo do ator do enunciado, que é definido pelo tratamento ético e estético recebido da enunciação. Eis o corpo de Gregor, de uma novela gráfica intimista, que faz uma estilização sincrética da metamorfose de Kafka. Gregor acordou uma manhã. Não era um sonho. O que aconteceu comigo? Essas são as únicas frases da primeira prancha. Do lado do visual, no lugar da sequência linear de vinhetas que comporiam uma tira e do conjunto de tiras que comporiam a prancha, encontramos uma vinheta totalizante. Como base da estampa circular sobreposta, que encerra o busto de Gregor, organiza-se a prancha inteira. Destaca-se no alto da extrema esquerda o recorte iluminado do rosto e do tórax, evidenciado pelas duas fieiras de losangos que adquirem relevo no contraste com o preto. No interior do círculo do zoom, esse relevo das zonas claras, em especial no tórax do homem barata, aumenta as condições para fazer o leitor sentir pelo tato a casca do inseto. A sinestesia entre visão e tato prepara os meios para a emergência do corpo próprio do leitor. Corpo próprio porque esboçado na dimensão da experiência sensível desenvolvida na leitura da novela gráfica. A prancha, sob a vista panorâmica, leva à contemplação do quarto de Gregor. Com o privilégio concedido à avisada do caixeiro viajante, instalado no canto inferior esquerdo da superfície em meia luz, orienta-se a percepção do leitor não só a partir da figura humana, que é coexistente com sua natureza de barata. As estratégias de sincretização fazem o leitor mover-se junto com a figura em metamorfose. O momento de união peculiar entre o visual e o verbal respalda-se na sinestesia plástica, visão e tato, para imagem e impregnar de sensibilidade o balão do pensamento. Mediante a metamorfose sem solução, firma-se o aspecto imperfectivo do corpo do ator da enunciação. A noção de aspecto imperfectivo barra inacabado devemos a Greimas e Cortés no dicionário. Falamos de uma aspectualização do corpo. Para isso, pensamos num observador, para quem a ação realizada por um sujeito instalado no discurso aparece como um processo, isto é, como alguma coisa em marcha, em desenvolvimento, o que implica presença em ato. No enunciado da prancha, ao efeito de proximidade favorecido pelo zoom orlado com contornos de luz, emparelha-se o balão que estoura como spot e aciona um movimento de surpresa, o balão de pensamento. É provocado pela irrupção compacta da luz do balão um instante de parada para o olhar do observador. A parada de impacto intenso provocada pelo branco e pelo preto, compactos, confinados entre si, traz consigo a possibilidade de continuação do mesmo impacto no verbal. Aumenta em intensidade o conteúdo e a expressão da pergunta feita por Gregor. O que aconteceu comigo? Esse entrecortado na textualização. Outra sinestesia, na ordem da plasticidade, está nas achuras da janela de vidro, em que nós escutamos o bater da chuva nesses desenhos que rompem das próprias achuras e desenham formas de estrela. Bem, quem que fala não era um sonho? É Gregor ou é o narrador? Seria o narrador, mas é o olhar de Gregor que nos leva àquele alto de teto escuro. É o olhar de Gregor que nos leva para esta frase. Então, temos uma ambiguidade na delegação de vozes. A ambiguidade favorece o corpo imperfectivo. O corpo imperfectivo, por sua vez, favorece não os limites, mas as gradações. E com isso, esse corpo imperfectivo e inacabado cria condições para um tipo de sincretismo que chamamos sincretismo por fusão, a partir de Zilberberg, que estuda a mistura e que contempla duas categorias, entre outras, a mescla e a fusão. Nós entendemos pelo modo de conduzir as estratégias de sincretização aqui uma estratégia de sincretização por fusão. Aqui, por sua vez, na temática épica, não que a temática seja determinante disso, é apenas uma contribuição. Na temática épica, e é curioso porque a temática épica, você vai encontrar em Super-Homem, Homem Batman, etc. Não? Aqui, ela é da Bélgica de 75. Então, aqui eu tenho as linhas claras e eles estão felizes porque venceram os antagonistas. E, no final, o último quadro de toda a novela gráfica, esse guerreiro está feliz, estaria feliz, mas uma dor muito grande invade o coração, porque ele se lembra daquele que se sacrificou para conseguir a vitória, e que é o animal que também sofria metamorfose, tal qual o Gregor, só que é uma metamorfose acabada, não é como o Gregor, que sustenta duas identidades, homem e barata. Então, se aqui eu tenho uma vinheta que segue outra, encadeadas em linha horizontal, enquanto o tempo dura, encerrado no interior de cada cena, delineada pelas chamadas linhas claras, há um princípio de descontinuidade que está nos limites preservados entre as vinhetas, na natureza da mistura entre o verbal e o visual. A mescla é distensa, há uma mescla entre o verbal e o visual. Ela é distensa, ela é relaxada, até para que a imagem complemente o verbal. Aqui temos um princípio de implicação. Se existe X no verbal, existe Y no visual, diferente da outra. Na outra, o visual arrebata. Arrebata e temos, então, um sincretismo que favorece a experiência do pensamento. E, em meio à fusão entre as linguagens, firmam-se lá no sincretismo por fusão a simultaneidade do agora com então, do aqui com alhures. Não se configura um ato expresso de rememoração do passado. Aquelas simultaneidades afinam-se ao corpo imperfectivo, talhado num sensível tonificado. É diferente o que acontece na mescla sincrética. Temos aqui uma mediania da tonicidade para mistura verbo-visual.